Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Biólogo explica o efeito das queimadas nesse período de maior presença de ventos na região. Olimpíadas Sustentáveis. Tóquio já fez história com medalha feita de lixo eletrônico, pódio de plástico reciclado e camas de papelão. Como essa visibilidade ecológica impacta o mundo? E ainda, coleta seletiva em Caxias do Sul completa 30 anos. Conheça a linha do tempo do serviço que iniciou em 3 bairros da cidade e atualmente cobre 100% da cidade. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso, curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é a poluição do ar e os danos ao meio ambiente. O biólogo Otávio Valente Ruivo, do Instituto Orbis, explica o efeito das queimadas nesse período de maior presença de ventos na região e o impacto que causa à saúde e ao meio ambiente. Otávio, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, aos amigos da tua Rádio São Francisco. Assunto sempre importante, né? O efeito das queimadas, que são uma facilidade do pessoal do campo, mas que se torna um problema de saúde pública para milhões de pessoas que respiram esse ar nas cidades, né, fora daqueles locais. Porque, como tu disse, assim, vem pela atmosfera e vai se espalhando, né?
Verdade.
Então, atinge todo mundo.
Otávio, no último dia 15, ou seja, domingo da semana passada, foi um dia que deu um vendaval bem forte, todos nós lembramos, né, teve vento e etc. E, obviamente, foi o motivo, inclusive, no dia de vocês fazerem, digo vocês, o Instituto Orbis, uma publicação nas suas redes sociais, justamente alertando para a questão das queimadas. Eu queria que você explicasse por que que foi motivado nesse dia, o que aconteceu e quais as implicações disso.
Bom, as queimadas já estão acontecendo já faz algum tempo. Elas começaram ainda em julho, assim, mais lentamente, poucas, assim, né? E aí agora começa o grande momento das queimadas mesmo, porque teve a geada, teve até a neve esse ano, né? Que queima daí o pasto e aí o gado não consegue se alimentar. Então teve geada muito forte, né? Queimou todo o pasto e aí eles usam as queimadas para poder limpar o pasto e permitir que as gramíneas voltem logo na próxima chuva, já começa a brotar, elas são muito rápidas, né? Esse é um processo extremamente antigo da humanidade, com 10 mil anos de execução, muito antigo, muito arcaico e muito danoso, né, para a nossa sociedade. E nesse dia batemos a foto e mostramos a nossa página no Facebook, né? Uma imagem horrível, Caxias envolta em muita fumaça, né? Foi o dia que, assim, foi mais visível para nós aqui em Caxias. Até então, os ventos estavam levando para a região metropolitana de Porto Alegre a fumaça toda. Só que o vento virou e começou a trazer para cá, que é o vento predominante, né? Que traz para cá. Na maioria das vezes, a fumaça das queimadas vem aqui para Caxias, vem para a Serra Gaúcha toda, né? Gramado e Canela, fica totalmente apagada, né? Fica muito feio. Não entendo como é que o pessoal do turismo não se insurge contra isso. Porque é bem em agosto, tem a época do Festival de Cinema de Gramado, e as paisagens ficam horríveis, né? O ar fica bem pior, intragável. E aí, nesse dia da foto, foi quando o vento virou e nós passamos o dia inteiro naquela fumaceira. E aí a imagem mostra bem, né? Uma coisa bem ruim. Hoje, nós também. Agora o vento está vindo para cá, sabe? E ele está. Quem olhar para o céu não vai ver assim. É que hoje está diferente porque está nublado. Então, hoje até não dá para fazer esse parâmetro, né? Mas olhar para o céu, especialmente no horizonte, é que mostra que nós estamos tendo muitas queimadas. No céu ele é azul. E o nosso céu de inverno, ele é muito azul por causa do ângulo do sol. Então ele é um azulão, ele é lindo, o nosso céu. Qualquer coisa fora disso, num dia sem nuvens, são as queimadas nessa época do ano. Pode ser em outra época, outras coisas, como já tivemos um vulcão no Chile, que trouxe para cá as cinzas uma vez, um tempo atrás. Essas coisas são coisas naturais, né, que acontecem, mas as queimadas não. Essa é a época em todo o Brasil, agora a gente vai começar a ouvir lá no Pantanal e na Amazônia, muitas queimadas, aquele horror. Sabe, isso é uma desgraça, porque falta, na verdade, política pública para isso. O que o agricultor, o pessoal da pecuária faz, é porque não tem pulso no Estado, ou dos políticos, das vontades políticas para intervir nisso, né? Teria que ter uma política pública para fazer outros sistemas, que existem outros sistemas. O problema maior é que a pessoa do campo não vai querer, não quer fazer, porque se comprar maquinário, precisa de política pública para fazer o financiamento desse maquinário, para fazer a roçada ou outras técnicas. Mas isso que eu estou falando, essas outras técnicas, todas elas dão muito trabalho. E o fogo é o aliado do humano há 10 mil anos, nesse caso, de fazer queimadas, de limpar pasto, de limpar áreas agrárias, mas ele trabalha sozinho. Tu ateia o fogo numa linha, vai ateando o fogo e ele vai consumindo, porque a vegetação está toda propícia a ser queimada. E ele vai plantar sozinho, ele trabalha sozinho. E então tá, aí é uma questão de consciência, é uma questão de cultura. Tu vê, é tanto de cultura que nós estamos. Olha o nível que nós estamos, né? Nós estamos no ano 2021 e estamos usando técnicas que os seres humanos desenvolveram no início da agricultura. A região da Mesopotâmia, eu já falei isso aqui, ela é lá no Iraque, aqueles desertões que tem para lá, mas ela era Mesopotâmia, significa que é no meso, que é no meio, hipótamos, que é água. Então, é a região que ficava no meio da entre a água, né, os rios Tigre e Eufrates, né? E era uma região muito agricultável. Foi lá que começou a humanidade a se assentar e começou a agricultura. A técnica foi desenvolvida lá, há 10 mil anos atrás. Nós não podemos continuar assim. A gente está vendo os efeitos disso tudo no nosso ar atmosférico, imediatamente na nossa respiração. Os olhos ardem, a garganta coça, a pele coça, problemas pulmonares. Porque é um ar muito poluído, cheio de fuligem. Isso sem falar que todos esses resíduos das queimadas é muito ácido, é tudo muito ácido. Nosso solo já é ácido. E isso tudo, tipo, como se fosse num líquido, na água, decanta, cai. Ele tende a vir para baixo, para o solo. E toda essa fuligem, essas cinzas, que são das queimadas, elas vão entrar em contato com o solo e vão acidificar mais ainda. Mas então pensa. A partir do momento que a gente respira, acidifica o nosso pulmão. E a gente tem um pH que é em torno de 7, que é o pH da vida. É um pouco mais, um pouco menos, mas é o 7, é o pH que é o natural da vida. E a partir dessa respiração ou desse contato, isso modifica pH, né? Porque nós passamos meses agora, mas especialmente nesse agosto, setembro, são os grandes meses das queimadas. Então, de um grande período que nós vamos ficar respirando um ar bem contaminado, né? Isso é muito perigoso, isso é um problema de saúde pública, e que quando o vento está em direção a Porto Alegre, a região metropolitana, a gente pode pensar em torno de 5 milhões de pessoas atingidas por isso. E quando o vento vem para cá, para Caxias, vem mais para dentro do estado, a gente pode pensar em 3 milhões de pessoas atingidas. Ser boa parte da população, população que trabalha, que paga impostos e que não precisa ficar respirando um ar que vai prejudicar ela. E inclusive esses sintomas menores, como coceira nos olhos, parece que tem areia dentro dos olhos, são coisas muito irritantes. E aí a pessoa tem que ficar botando colírio. Mas esse é um problema de falta de política pública, né? Falta o próprio Estado intervir nisso, e daí por causa de lobbies do pessoal da agricultura, ou da pecuária, na verdade, especialmente vinculado à pecuária, porque é o gado que vai comer aquela graminha que nasce. E então, o lobby deles é muito grande, eles são muito fortes. Só que a nossa população, 5 milhões de pessoas ou 3 milhões de pessoas, é muito mais forte que isso. Só que
Claro.
nós estamos desorganizados, ninguém chega na política para pedir uma solução para esse problema. Enquanto isso, todos os anos, nessa época do ano, que seria linda, um ângulo do sol que, para o turismo, deixa um céu... Na música gauchesca fala que o nosso céu é mais azul. E é verdade, por causa do ângulo do sol nessa época do ano. Nosso céu é muito azul. E a gente perde esse céu, esse nosso céu, que é lindo.
Sobre os efeitos ao meio ambiente, no sentido de que a gente pensa que afeta a respiração, afeta tudo isso que você já falou, mas também acidifica aquilo que toca, né? E essa fuligem da fumaça que cai e que não deveria cair, e que cai em excesso, ela também provoca danos, por exemplo, na agricultura, danos, por exemplo, também a outros ecossistemas?
Sim, com certeza. Esse é o grande problema, porque o pecuarista soluciona o problema dele e passa a bola para nós, né, para toda a sociedade. O vizinho dele que tem uma plantação, que não quer que queime e não queima, porque tem uma plantação, tem dinheiro envolvido, ele vai gastar mais na correção do solo, porque o que nós plantamos, né, de alimentos aqui no nosso local, no Brasil, que seja, a gente planta as culturas que até não são tão daqui e que já tem que fazer a correção do solo, porque o nosso solo é naturalmente ácido. Mas só que isso daí, essa situação toda, faz com que a pessoa tenha que corrigir mais ainda esse solo, né? Isso é certo, porque existe um potencial acidificante maior ainda do que o próprio natural, né? Então afeta todo mundo, sabe? Sem falar na perda de biodiversidade. No passado, se queimava áreas específicas, se fazia rodízio... se um ano sim, um ano não, a partir de uns anos para cá, ou de uma década para cá, se queima todos os anos, se queima tudo. Porque vem a próxima chuva e as gramíneas voltam imediatamente. Elas são extremamente rápidas em brotar e é isso que eles querem, porque o gado vai comer uma gramínea muito nutritiva. Mas esse é o problema todo, né? Assim, é dele esse problema, que ele deveria ser resolvido com solução política e aí todo mundo se afasta da procura de solução para isso, porque é muito mais fácil para ele deixar que o fogo trabalhe para ele, né? É uma droga. Essa perda de biodiversidade, nós tendemos a chegar num momento em que não nascerá novamente a própria gramínea, porque ela precisa ter um banco de sementes adjacente, próximo, para que o vento possa levar a semente, elas são dispersadas pelo vento. E se não tivesse, todo mundo queimar, todos os anos nós vamos machucando o meio ambiente, daí a pouco ele não consegue nem fazer como ele era antes, sabe? Seja por falta d'água, que é o que já tem acontecido, né? Nós estamos com alguns anos com secas bem fortes, não só por causa da nossa queimada aqui, mas por causa da queimada em Amazônia e Pantanal também, que é o local que vem muita chuva para cá. A nossa produção de chuva local já diminuiu por causa de desmatamento e de queimadas, a gente altera o ambiente. A nossa floresta produziria chuva localmente aqui para nós, mas com a retirada de toda essa floresta, de toda essa cobertura florestal, a gente não produz chuva aqui suficiente como já foi no passado. Então a gente depende das chuvas do norte. E aí os caras estão queimando muito lá para cima, a gente está quebrando o corredor de água que viria para cá. E aqui, sem água. Então, uma diminuição de água e queimando todos os anos, queima o banco de sementes, queima animais que não conseguem escapar, que plantam floresta, que mantém o ecossistema sadio. Se a gente quebra essa estrutura, daqui a algum tempo, esse é o processo de desertificação, virar uma caatinga, como nós temos lá no nordeste do Brasil, uma região muito mais seca, o que não era um padrão daqui. A nossa região é naturalmente úmida, mas tem secado, e isso é visível, a cada ano seca mais. A gente tem menos quantidade de chuva.
Agradeço mais uma vez a tua presença aqui no programa, viu? Até a próxima. Você ouviu o biólogo Otávio Valente Ruivo, do Instituto Orbis. E no próximo bloco, coleta seletiva em Caxias do Sul completa 30 anos. Conheça a linha do tempo do serviço que iniciou em 3 bairros da cidade e atualmente cobre 100% da cidade. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já. De você.